Bom, pessoal, primeira semana passada aí foi um pouquinho complicado, então não deu para gravar, mas voltando agora aí com a terceira edição do podcast. Primeiro, como sempre, ressaltando que aqui não está sendo feito nenhum tipo de indicação direta para compra de ações, são só análises independentes sobre o mercado. Mas já começando, eu diria que hoje está até um pouquinho complicado comentar o panorama do mercado, porque a gente teve semanas aí de quedas já influenciadas, primeiro, de quedas de forma geral, né? Porque a Petrobras, por exemplo, e as empresas ligadas ao setor de petróleo subiram bastante. Mas as notícias estão sendo muito influenciadas pela guerra comercial, pelos problemas geopolíticos lá do Oriente Médio, Estados Unidos rompendo o acordo com o Irã. Então o preço do petróleo subiu muito. Eu vejo assim um cenário que o petróleo pode subir ainda bastante mais, mas a curto prazo acho que é um pouco imprevisível, mas eu não vejo o petróleo cedendo tanto. Mas a longo prazo eu vejo bastante notícia de mais exploração de petróleo no Brasil, a Nigéria falando em privatização, lá na Arábia Saudita falando-se no IPO da maior empresa de petróleo do mundo, que está sediada lá, a Saudi Aramco. Você também notícias dos Emirados Árabes que vão permitir que estrangeiros possam possuir mais de, acho que 100% ou mais de 50% em empresas locais, e lá também tem alguns locais de exploração de petróleo, embora não, enfim, porque os Emirados Árabes, Dubai, por exemplo, não tem muito petróleo, mas outros Emirados lá tem. Então, sobre essa ótica, parece que a produção, e fora o shale gas nos Estados Unidos, que com o aumento dos preços, mais empresas expandem o número de poços de shale gas. Então, a longo prazo, é difícil visualizar o que pode acontecer com o preço do petróleo, apesar da OPEP ainda estar tentando segurar esse preço em patamares altos. A médio prazo, também parece que os próprios países da OPEP podem acabar unilateralmente, a Arábia Saudita ou algum outro país, aumentar um pouco sua produção. Porque a gente vai ter que pensar o seguinte: por mais que o preço suba e seja interessante, eles estão produzindo menos do que eles poderiam produzir. Então, se o preço atinge patamares bem elevados, eles poderiam aumentar um pouco a produção, mesmo que o preço ceda um pouco, porque é mais interessante vender mais a um preço ainda alto do que vender pouco a um preço muito alto. Até porque essa subida tem certo limite. Então, se você fizer aí uma continha rápida, uma regra de três, provavelmente para esses próprios países vai ser interessante produzir um pouco mais, mesmo que o preço ceda um pouco. E o Trump, que digamos que o conflito, possível conflito com o Irã foi o grande problema, não está tendo apoio da Europa nessa cruzada dele. Então os efeitos disso podem ser mais passageiros do que se parece. Mas isso é apenas uma pequena análise do petróleo. E com relação ao Brasil especificamente, a queda do mercado também vem motivado aí por riscos políticos, que aqui não cabe nenhum tipo de análise ideológica, né? Nem é meu objetivo, mas o mercado está um pouco inseguro com os candidatos aí, né? Que podem aparecer, apesar que até saiu em alguns jornais aí no final de semana as principais pautas econômicas dos candidatos, dos economistas dos candidatos, na verdade, né? Os principais mentores econômicos. E na verdade, quase todos pensam bastante parecido. É até irônico dizer isso, mas as pessoas no Brasil buscam muitas teorias econômicas e tudo, mas você vê o que eles falam ali, as semelhanças são muito grandes. Apesar de na prática eu concordar que a execução é diferente, a teoria é muito grande. Até os partidos que você poderia supor que seriam completamente contra privatizações, você vê ali os economistas falando hoje em privatizar coisa assim, só querendo usar o nome de concessão para pegar menos mal, porque o debate é muito ideológico hoje aqui. Então acho que o risco eleitoral está aí, ele existe, mas economicamente não é diminuí-lo. Mas eu acho que talvez ele não seja tão grande quanto a bolsa está tentando precificar. E também acho que alguns candidatos que estão muito na frente agora podem cair bastante quando começar a televisão e tudo. Mas aí eu não sou cientista político e também acho que está muito cedo para fazer qualquer tipo de análise. Estou fazendo aqui esse primeiro panorama aqui, mas nem tem como fazer isso agora de forma tão efetiva. A gente tem apenas pesquisas muito superficiais. Indo agora para ações específicas. Essa disparada do dólar, que é difícil saber se vai parar, com certeza leva a olhar o setor de papel celulose, no qual a Suzano já subiu demais. E até curioso ver a situação da Fibria, porque a Fibria, quando anunciou que seria adquirida pela Suzano, né? uma fusão, mas na verdade foi uma aquisição pela Suzano. Tinha-se um valor fixado por ação da Fibria de 60 e poucos reais e mais uma correlação de troca baseado no atual valor da Suzano com o valor da Fibria. Acontece que desde o anúncio desse negócio, as ações da Fibria estão substancialmente, não sei se substancialmente, teria que fazer a conta, tá? Agora eu não tenho o valor, eu já fiz essa conta no passado, mas há pouco tempo elas estariam mais ou menos 5% abaixo do valor de troca já estipulado. Então, pensando sobre esse prisma, seria um caso de arbitragem, né? Arbitragem é quando você já tem um valor pré-estabelecido para algo, vamos supor, se fazer muita arbitragem entre índices. Você tem um índice futuro falando que a bolsa deveria começar a subir e o atual ainda está em queda, só que as pessoas no futuro estão apostando na subida. Então eu tento arbitrar, o que seria arbitrar seria o quê? Pegar essa diferença, supondo que ele vai subir no futuro. Nesse caso eu não estou nem falando de um futuro incerto, estou falando de uma aquisição, um negócio que já foi fechado. Então provavelmente esse gap terá que ser fechado, ou seja, a ação da Fibria vai ter que valer exatamente o percentual fechado no negócio. O risco que poderia estar fazendo a ação não valer o valor que deveria pelo negócio. A operação não ser aprovada no CAD. Eu vi isso ser muito relativizado por muita gente, mas acho que essa operação vai trazer mais preocupações do que as pessoas estão alentando e comentando por aí. Até porque ela também tem que ser notificada na Europa, onde eu acho que ela vai sofrer um escrutínio bastante grande, porque são as duas maiores exportadoras do mundo aí, de celulose, se juntando. E na própria China, onde ela também tem que ser aprovada, ela pode também sofrer alguns contratempos aí. Mas vamos esperar, é cedo para falar também, as análises nem começaram, mas eu diria que eu já, até por ter atuado nessa área de antitrust no passado, eu tenho um certo conhecimento até dessa possível operação, já estudei sobre isso, e acho até que pode ser aprovada, mas acho que podem vir restrições um pouco mais pesadas do que as pessoas imaginam. E isso poderia estar gerando essa diferença, ou seja, a ação da Fibra não está valendo exatamente quanto deveria valer baseado no acordo de troca já estipulado, por medo que ela não seja aprovada por órgãos concorrenciais. E nesse ponto também vale dizer que a ação da Suzano até já subiu muito mais que a da subida do dólar, a da Fibra ficou meio parada, acredito eu, exatamente por causa de dúvidas ou coisas do tipo. Mas supondo que ainda vamos entrar no período eleitoral mesmo, existe uma chance do dólar ainda passar de 4 reais, eu diria, durante o período eleitoral. Óbvio que isso depende das pesquisas. Se os candidatos ainda conseguiram se vender bem para o mercado financeiro e tudo, ele pode até cair. Mas vendo o atual panorama, a chance de juros nos Estados Unidos de subir e o risco eleitoral aqui, o dólar ainda pode subir razoavelmente. Isso vai ajudar muito a Fibria e a Suzano. Outras empresas também, mas essas duas são as mais com dólar na veia, né, digamos assim. Tem a maior parte das receitas disparadamente ligadas a dólar e a euro, eventualmente, enfim. Então, temos aí uma boa... Apesar de elas já estarem caras, são ações que estão bastante caras, mas se o dólar continuar subindo, elas vão subir mais. As coisas são muito interligadas. Mas cuidado, porque como eu ressaltei, já são ações caras. Indo para um front aí um pouco de incertezas, uma ação que eu já acompanho há algum tempo, mas nem comentei aqui porque vejo riscos grandes, é a Fertilizantes Heringer. É uma empresa de fertilizantes que está num setor bastante interessante no Brasil, porque se você pegar o setor de fertilizantes, ele vem passando por uma consolidação no mercado brasileiro muito grande, há bastante tempo. Até porque você tem um setor agrícola pujante no Brasil, muito forte, as exportações só aumentam de diversas culturas, soja, o milho também, por causa da quebra agora de parte da safra também, está num valor bastante elevado. O açúcar é uma exceção, porque tivemos grandes colheitas na Índia e em outros países, e o açúcar tende a ficar um pouco baixo, mas a venda de fertilizantes no Brasil não deve cair por causa disso, por causa só do açúcar, porque as outras culturas estão todas tendo preços muito bons esse ano. Dentro desse cenário, a gente tinha algumas empresas que poderíamos chamar de independentes aí, né? A Fosfertil, que a Vale comprou, depois a própria Vale agora passou parte da sua... vendeu uma parte da Vale Fertilizantes para a Yara e, salvo engano, fez um outro negócio também com a Mosaic, na qual a Vale até ficou com uma parte da Mosaic, né? Ganhou em ações da Mosaic esse negócio. Fora do Brasil, a Potash e a Agrium se juntaram gerando a Nutrien. Tivemos também a venda de algumas empresas menores aqui no Brasil, a Galvani em 2015, também para a Yara, salvo engano. Então, nesse mercado, basicamente, a única empresa brasileira grande, independente, que é listada em bolsa, que sobrou foi a Fertilizantes Heringer, que é administrada pela família Heringer. A Fertilizantes Heringer, em junho de 2014, vendeu 10% da sua empresa para uma empresa marroquina chamada OCP, que também é muito forte nesse setor de fertilizantes, uma das maiores do mundo em alguns componentes, por R$ 27,00 a ação. 6 meses depois, ela vendeu 9,5% das suas ações para Potash. Isso são ações da família controladora, que hoje tem mais ou menos 51% da empresa, por R$ 34,00 a ação. Embora nesse segundo caso seja uma estimativa minha, porque não foi divulgado o valor unitário por ação. Foi divulgado apenas que eles pagaram 55 milhões de dólares por 9,5% da empresa. Mas dividindo o número de ações é mais ou menos R$ 34,00. Hoje, a ação que já subiu esse ano muito, principalmente por causa dos rumores de venda, está valendo 4 alguma coisa. Então, pensando que os caras querem adquirir o controle, podem ter eventual interesse nisso. A Potash, que já é acionista, agora é chamada Nutriente, que se juntou com a Agro. A OCP, que também já é acionista. E mesmo outros grupos que têm interesse em entrar no Brasil. E acho que isso ficou mais claro porque a Petrobras tinha plantas deficitárias de fertilizantes, né, de amônia e ureia, sabe, né, e fechou elas agora. E um grupo russo, do qual eu nunca tinha ouvido falar, porque os russos também têm uma presença forte nisso, mesmo a Bielorrússia também tem algumas empresas fortes em matéria-prima para fertilizantes, né, digamos assim, os componentes que geram fertilizante, e já adquiriram um sinal em comprar as plantas da Petrobras, que eram consideradas plantas ruins. E esse interesse surgiu rapidamente. E a Fertilizantes Heringer é uma empresa bastante endividada, até por isso que as cotações em bolsa estão valendo, acho que hoje, nesse momento, 4,50 e pouco, e já está subindo hoje. Então uma venda seria... é muito difícil estimar, porque a empresa tem suas dívidas, mas pensando que já teve vendas de ações por 27, por 34, há menos de 2, 3 anos atrás, e agora, por mais que a situação econômica da empresa tenha se deteriorado, ela esteja endividada, você está falando de venda de controle. Sempre quando se vende controle, costuma se pagar um valor até maior do que quando se vendeu só uma parcela, mas tem a questão da dívida. Então seria muito difícil acreditar na empresa sendo vendida, se é que ela vai ser. E é importante ressaltar que aí tem tag along, tá? Então os minoritários ganham o mesmo valor que os donos da empresa. Seria muito difícil imaginar uma venda por menos de 20. E essa venda poderia ser até por 30, 40 ou por menos, 15. Mas de qualquer forma... no pior cenário, uma venda, um cenário horroroso, uma venda seria, sei lá, por 10 reais, que ainda é o dobro do que a ação vale hoje. A grande questão é que também tem a chance da família não querer vender a empresa, o que já aconteceu. Se isso acontecer, a empresa corre certos riscos, porque ela tem apenas 80 milhões de reais em caixa e ela fatura mais de 4 bi por ano. Então o caixa da empresa está muito desfalcado até quase para o dia a dia. Por isso que eu acredito que a família vai ser obrigada a vender. E ela tem dívidas e juros de dívida para pagar. E mesmo com esse caixa baixo, o valor de venda deve ser alto, como eu ressaltei, porque ela é a única empresa de fertilizantes que resta no Brasil para um player poder entrar de forma marcante no mercado brasileiro. E a Nutrien já deixou isso que, claro que entra dessa forma. Um analista de um banco canadense, o Laurentian Bank, estimou que a compra da Fertilizantes Heringer faria sentido para a Nutrien, e ele estima que o valor dessa compra podia ser de 650 milhões de dólares. Se isso não incluísse pagamento de dívidas, fosse apenas o valor pelas ações, isso seria R$ 44,00 por ação, ou seja, 10 vezes mais do que vale em bolsa hoje. Mas como eu disse, eu tomaria cuidado com isso, porque eu não sei se eles chegariam nesse valor, isso é uma análise de um analista que eu nem conhecia antes de ver essa análise. E tem a chance da família não querer vender mesmo, e aí a empresa ficar sangrando, esse risco existe, e aí a OCP, ou a Potash, ou até um terceiro, já são acionistas, a Potash hoje no trem, né? Podem vir e querer adquirir a empresa por muito menos, né? Porque a empresa, se deteriorar a situação, a família vai se ver obrigada a vender. Então, acho que o melhor momento para a família sair do negócio seria esse, a menos que a família tenha algum plano B, uma capitalização na empresa, mas não sei se isso existe de fato nesse momento. Mas, pelo interesse no mercado brasileiro de fertilizantes, acho que seria melhor momento possível para a família sair. Então, vai aí esse toque sobre essa ação. Mas bastante cuidado, porque se a empresa não for vendida, essa ação pode passar a valer 2, que está valendo 4 e pouco agora, como valia poucos meses atrás. Então, alta chance de valorização, mas alto risco também. Uma outra empresa que também está um pouco atrelada ao dólar e vem caindo é a Marfrig, exporta muita carne. É uma empresa que também tem um risco político, porque já foi citada em algumas delações. Ou seja, tem esses riscos aí um pouco escondidos nessa ação. Porém, a Marfrig comprou a National Beef, que foi notadamente uma boa aquisição, até porque o valor de aquisição foi baixo. Surgiram algumas protestos nos Estados Unidos de alguns senadores, mas tentando travar o negócio, mas parece que não vão ter nenhum efeito prático. E a Marfrig, junto com a Companhia Nacional Bife, anunciou a intenção de vender a Keystone. A Keystone, na verdade, eu achava o melhor ativo do Marfrig, então a venda não me agrada tanto. Mas, e a Keystone, só para explicar, tá? Porque o Marfrig basicamente exporta carne, enfim, mata o boi e exporta carne para ser vendida. A Keystone é um produto um pouquinho mais personalizado, porque eles entregam, por exemplo, carne para grandes redes. Por exemplo, eles atendem o McDonald's na Europa. Então, o valor agregado do produto é um pouco maior e as margens tendem a ser boas. Isso, num primeiro momento, parece ruim vender a Keystone. Só que a Keystone tem um valor estimado de venda maior do que a Marfrig vale em bolsa hoje. E a Marfrig também é uma empresa endividada. Até que a dívida da Marfrig, depois de muito tempo, passou a cair. Acho que hoje foi mais de 4, 5 vezes o EBITDA. Eu acho que hoje está em 3,25 EBITDA, o que já é mais positivo, mais saudável para a empresa. Mas ainda assim, um valor um pouco perigoso. E bom, sobre essa ótica, olhando o potencial da Marfrig, se venderem a Keystone por 2, 3 bilhões de dólares, como foi aventado, que hoje com o dólar aí na casa de 3,70 é coisa de mais de 10 bilhões de reais, se for 3 bilhões de dólares. É, mais ou menos. É, deve passar de 10 milhões de reais. Não fiz a conta aqui agora. Você estaria chegando num valor bem acima do atual valor de mercado da Marfrig e até superior às próprias dívidas dela. E agora com o benefício de ter a National Beef, que só de estar localizada nos Estados Unidos já pode exportar para lugares que a Marfrig não conseguia acessar através de suas plantas no Brasil. Mercados que estão fechados para a carne brasileira, mas não para a carne norte-americana. E a empresa também parece estar fazendo alguns cortes de gastos interessantes. Então, tirando o risco político da Marfrig, que o senador, o ex-governador do Mato Grosso citou a Marfrig em delação premiada e tudo, a empresa tem um potencial de subida bastante grande. Em menor escala, isso também se estende à Minerva, que comprou e tem menos risco político, a Minerva no caso, uma empresa que não está associada ao BNDES nem nada, não pegou dinheiro, não teve citado em carne fraca, o que é sempre um problema, que é, porque eu estou falando também de situação política no caso da Marfrig, pensando mais até em Lava Jato e coisas derivadas. Mas a gente tem a carne fraca aí também, que as duas empresas já foram citadas, embora o maior, a que mais sofreu, tenha sido a BRF. Essas empresas também foram mencionadas em alguns momentos, então é um pouco difícil saber até onde isso pode chegar. Mas se a gente considerar que esse risco está meio controlado, a Minerva também é uma excelente ação, um potencial de aumentar bastante seu lucro, bastante receita em dólar e bem administrada. E por último, já que a gente está falando do setor de carnes, também menciona a JBS, que deu um lucro muito bom no primeiro trimestre. Os danos à imagem da empresa parecem estar controlados e a empresa agora parece ter realmente uma margem grande. Então essa, como é a maior empresa de carne do mundo, tem um potencial aí para ter uma valorização bastante expressiva, só que essa é que eu faço as maiores ressalvas políticas aí, porque ela ainda pode ter bastante problema aí de ações de acionistas, como a Petrobras teve nos Estados Unidos e a Eletrobras também. Ela tem alguns riscos ainda inerentes aí, problemas com o BNDES. Mas se esses riscos ficarem controlados como eles estão agora, também é uma possibilidade de investimento muito interessante. Passando rapidamente para o setor elétrico, a CEMIG deu um resultado muito interessante no primeiro trimestre, exatamente muito positivo, e falou novamente que está querendo se apressar com a venda da Light, parece que ia se apressar também com a venda da Taesa, e esse ano ainda é ano de eleição, e assim, não acho que o Pimentel tenha sido um mau governador para a CEMIG, mas o mercado é meio cego com essas coisas quando ele vê que eventualmente é o governador do PT, às vezes tem um desconto no valor da ação, apesar que no caso da CEMIG nem acho que esse foi o caso, foram maus resultados mesmo, derivados de investimentos muito altos, feitos por gestões tucanas antes também, e a petista continuou, e a empresa ficou meio sem caixa, e agora parece estar conseguindo refazer esse caixa com bons lucros e uma administração mais decente, basicamente no último ano. A administração veio fazendo cortes interessantes. E agora tem a venda da Light aí no horizonte, que eles querem concluir ainda esse ano. Sobre essa ótica, a CEMIG, apesar de ter um risco político também bastante alto, me parece uma ação de alto risco e alto retorno. Ela pode mais do que dobrar aí, pensando aí no, nos valores atuais. E principalmente com a venda da Light e da participação na Taesa, ela pode realmente subir bastante. Supondo que só a venda da Light pode ser um valor bastante interessante comparado com a CEMIG. Digamos, só a venda da Light seria um percentual bastante relevante se você considerar o valor de mercado da CEMIG atual e por quanto a Light seria vendida. E a própria ação da Light, pensando na venda da empresa, uma ação caiu porque o resultado do primeiro trimestre não foi o esperado. Mas basta ver a briga pela Eletropaulo, que eu já comentei aqui na primeira versão do podcast, que a Light pode ter uma venda muito, um valor de venda bastante interessante. Então, a ação da Light e da CEMIG também são boas oportunidades. Indo para o mundo, dentro ainda do setor elétrico, do altíssimo risco, tem a Renova Energia, uma subsidiária da CEMIG extremamente encrencada, que já tinha vendido suas, uma empresa de energia renovável, que já tinha vendido suas operações para uma empresa norte-americana, a Edison Farm, alguma coisa assim, que é uma empresa que quebrou nos Estados Unidos, então desistiu da aquisição aqui. E os projetos da Renova voltaram para a Renova, só que a Renova não tinha caixa para executá-los, porque ela tinha projetos até bem estruturados de energia renovável no Brasil, só que precisavam de altos investimentos para serem finalizados, por isso que eles fizeram esse acordo com os norte-americanos. Acabou que o acordo não saiu do papel, porque os caras quebraram nos Estados Unidos. Os projetos voltaram para a CEMIG, que vendeu um deles para a ES por 750 milhões de dólares, vendeu um outro um pouco menor para a ENGIE, que acho que foi coisa de 100 milhões. E estava tentando vender o que sobrava da empresa para a Brookfield. A Brookfield não conseguiu chegar no acordo. Aí a Brookfield pensou em comprar só um último projeto grande que a Renova tinha por mais 750 milhões. Essa negociação não saiu do papel. Mas digamos que a Renova é uma ação que chegou a valer mais de 15, R$ 20 e hoje está valendo 2. O problema é que também saiu algumas investigações da Polícia Civil de Minas contra a Renova por ter investido em projetos um pouco esquisitos da Andrade Gutierrez, que era acionista da CEMIG, que é a controladora da Renova. Então você tem aqueles problemas inerentes ao Brasil, aí, né, de corrupção, tem o risco de sequer os projetos dela serem executados porque ela não tem caixa, mas ela ainda tem bons projetos. E estão se falando em, apesar que ela tem um bom projeto que seria vendido para a Brookfield, agora não foi. Os outros já foram basicamente alienados e ela tem uma dívida alta. Mas está surgindo o papo de se criar um novo plano para a empresa, em termos de viabilidade, e eu não falo que vai ser uma empresa bem-sucedida, mas se esse plano for bem feito, ela tem a chance de ter uma subida na bolsa. Mas essa é uma empresa para se olhar com muito cuidado, porque o risco aí é muito grande, a empresa pode passar a valer nada. Então tem que se olhar com calma. Mas também se observando, saindo notícias positivas e conseguir entrar num patamar que a ação esteja baixa, e aí se tiver alguma dúvida também pode me perguntar no Twitter lá, enfim, estiver conversando, The Game Never Stops do Twitter, a gente vê aí um valor legal, mas é uma ação muito perigosa para se entrar. E como eu disse, aqui também não era uma indicação de compra, só uma possibilidade de análise dessa ação que é interessante, mas muito arriscada. Por fim, tem a Eletrobras, que é uma empresa que eu já não acreditava mais na privatização nesse governo e continuo duvidando um pouco. Mas o governo fez uma manobra para conseguir passar, e se der certo, ainda não deu certo, para passar muito rapidamente as aprovações para privatizar as aprovações, desculpa, falei errado. A aprovação legislativa, né, no caso, para aprovação da privatização da Petrobras de maneira muito rápida na Câmara, que não teria que ser levado para o plenário geral, poderia ser aprovado apenas na comissão. Se isso acontecer, a chance de privatização aumenta bastante, e isso tem que ser confirmado. E sendo confirmada, a Eletrobras provavelmente, quer dizer, nem privatização, né? Ela vai ser capitalizada e aí o governo vai deixar de ser majoritário. Então, talvez, nem sei se privatização seria o melhor termo, embora ela vá deixar de ser controlada pelo Estado. Mas o Estado ainda vai ter uma participação relevante. Digamos, então, que se esse cenário se confirma, a Eletrobras também poderia ter uma valorização de 15, 20% e bastante rápida, do dia para a noite. Mas também, se esse cenário não se confirma, a empresa cairia rápido. Então, é outra possibilidade com risco. Ou seja, dessas três que eu disse, eu acho que a Light talvez seja mais segura, porque a privatização parece mais certa e ela está com valor baixo hoje. Mas tenha em mente que são três ações mais arriscadas, até por causa do panorama que a gente está vivendo agora. E por último, para finalizar, uma ação que eu gosto bastante, que já está alta, mas deve subir mais, que é a Braskem, que eu já mencionei aqui no último versão, mas eu estou ressaltando novamente, porque a Braskem tende a se valorizar também com o dólar alto, ela tem muitas receitas fora do Brasil, e continuam saindo notícias que o contrato de nafta, que seria o principal problema para a empresa ser vendida, está sendo negociado entre Braskem e Petrobras, apesar da Braskem ser acionista, enfim. E se conseguir ser feito um contrato de longo prazo decente, eu acredito na venda da Braskem aí. Falaram-se em julho, não sei, com a Petrobras saindo do capital. qual a Odebrecht está revendendo parte de suas participações, e eu consigo visualizar até uma pequena disputa pela Braskem. É possível que isso aconteça, e aí a ação poderia chegar a valores bastante interessantes. Quando você compara com pares internacionais, como a própria... Tudo bem, a Dow agora a gente tocou do pão, um caso um pouco diferente, mas com a Dow, com a Leon Basel, com outras empresas desse patamar, os múltiplos da Braskem são bastante mais baixos. Digo múltiplos, tipo, valor da ação pelo valor de EBITDA, VPA, todos esses múltiplos fundamentalistas são bem menores. E a Braskem tem esses problemas políticos, mas que aparentemente já foram meio que resolvidos. Já chegou um acordo nos Estados Unidos sobre algumas coisas, então ela parece ter ter um dano político controlado, o que poderia realmente virar, né? Uma venda bastante interessante aí do controle da empresa por um valor. Hoje a ação deve estar valendo entre 45 a 50 reais, não vi nos últimos dias, mas deve estar nesse patamar. Acredito que por bastante mais do que isso. Então tá aí, acho que essa semana é basicamente isso. Foi um pouco mais curto, enfim, para também facilitar um pouco para vocês ouvirem aí, mas também porque tá uma semana um pouco complicada na bolsa, tá um pouco difícil fazer muitas ilações sobre tudo. Mas tem algumas oportunidades, a maior parte hoje é de alto risco, porque a bolsa está num momento estranho. E também vale muito olhar o petróleo, porque se as notícias, de maneira geral, sobre o Oriente Médio, etc., continuarem a apontar uma subida maior do petróleo, pode ir Petrobras, sem medo, ver PetroRio, Queiroz Galvão Participações, que eu gosto muito, e a mais arriscada delas, a Domo, que é a ExoGX, mas que também tem tido valorizações expressivas por causa do atual valor do preço do petróleo. Então é por aí, qualquer dúvida, estamos aí no Twitter. Valeu, galera, até mais.